Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de um livro que resgata quatro peças clássicas da dramaturgia e reescreve para os jovens. Eu estou falando do livro O Amor de Pedro Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens, do escritor, professor e ator Rodrigo Rangel. Ao longo do livro, ele vai trabalhar temas diversos como bullying, saúde mental, redes sociais, os impactos da violência urbana e muito mais. Então, no Dose Extra de hoje, uma conversa com Rodrigo Rangel. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson, pelo convite. Para mim é uma satisfação, uma honra poder participar.
Rodrigo, você é professor de teatro, ator, escritor, e aí você pega quatro clássicos da dramaturgia e vai adaptar para os jovens, e depois dessa adaptação você transforma essas peças em um livro, que é esse livro aqui que eu tenho, O Amor de Pedro e Inês. Fala um pouquinho do livro primeiro para os nossos ouvintes.
Esse livro, ele contempla aí, como você falou, quatro adaptações de histórias incríveis, né, que eu transformei em dramaturgia, voltado para um público que eu trabalho como professor de teatro, que é a juventude, adolescentes, jovens, jovens adultos também, em curso de formação de atores. Então eu resolvi escrever uma dramaturgia onde pudesse impactar e gerar debate e discussões sobre os temas que eu acho que são temas que são importantes dentro da sociedade, sempre alicerçados, fundamentados por grandes histórias que já foram escritas. Apesar dos textos serem bem adaptações bem livres, né, elas trazem as histórias que foram já escritas, né, e levam não só os alunos atores a conhecerem esse universo, mas também a todas as pessoas que assistem e assistiram aos espetáculos a conhecerem um mundo rico que até então eles não tinham conhecimento, né? Então, a primeira peça que eu escrevi foi uma adaptação de Cyrano de Bergerac, que é um texto do Edmond Rostand, e que eu fiz uma adaptação. A história original conta a história do Cyrano de Bergerac, que era um grande espadachim, né? Só que ele tinha um nariz muito grande e ele tinha uma baixa autoestima por causa disso. E ele é apaixonado pela sua prima, e tem um outro cidadão, que é o Cristiano, que também é apaixonado por essa prima. Só que o Cristiano tem atributos físicos que o Cyrano considerava mais potentes para atrair o amor da Roxane. Só que ele não tinha uma habilidade com as palavras e pede para o Cyrano, que também era poeta, para escrever cartas para que ele pudesse encantar, o Cristiano pudesse encantar a Roxane através dessas cartas. Isso acontece, a Roxane vai ficando encantada por aquela farsa, né? Mas depois, com o andar da história, acaba se descobrindo quem era realmente quem escrevia as cartas. Então eu peguei essa história e resolvi trazer para o universo dos alunos, por conviver há muitos anos dando aula, mais de 30 anos, com o universo estudantil, e resolvi trabalhar a questão do bullying, né? Então, nessa minha adaptação, o Cyrano é um menino que recebeu esse nome porque os seus pais gostavam muito de teatro e tinham lido essa peça, tinham dado esse nome para ele. Ele era muito ironizado, sacaneado, sofria bullying na escola porque ele não gostava de usar celular, ele preferia ler, preferia literatura, preferia música clássica, conhecia músicas de outros países. Então ele era ironizado ali no meio dos adolescentes por isso. E ele acaba gerando uma raiva em alguns colegas, porque ele vence um concurso que o professor faz, que se chama O Desafio dos 10 Livros. O aluno que conseguisse ler 10 livros num mês, o aluno desta turma levaria a turma toda para assistir uma peça de teatro como prêmio. Então os outros garotos ficam muito irritados com isso, né? Resolvem dar uma surra no Cyrano, prendem ele numa geladeira do refeitório escolar, e o Cyrano é achado por merendeiras e daí ele sai dali, mas ele resolve, se sente muito violentado com isso tudo, e ele entra escondido na sala de leitura. A sala de leitura sendo feita uma obra, acabam fechando o buraco da obra e ele fica ali durante uma semana lendo os livros. Então, as pessoas começam a querer saber onde é que está o Cyrano. Bom, antes disso, o Cyrano tem um amigo também que se chama Cristiano, que era apaixonado pela Roxane, que era a menina mais bonita da sala deles. E o Cristiano, que era bom de bola, bonitão, atraente para todas as meninas ali, ele resolve então pedir ajuda pro Cyrano, que começa nos encontros que o Cristiano faz com a menina, receber mensagem via WhatsApp para conversar com ela sobre assuntos que ele não conhecia, mas queria que ela acreditasse que ele conhecesse, né? Então o Cyrano fica fazendo essa ponte, né? E também, depois, com o tempo, a Roxane acaba descobrindo isso e vai atrás do Cyrano, né? E daí, quando ela vai atrás do Cyrano, ela consegue entrar ali na sala de leitura, e então eles revelam esse amor um pelo outro. Então, isso faz um debate muito interessante dentro das escolas e dentro dos outros ambientes que possa ser não só lido também, mas também montado, né, como teatro. Uhum. Às vezes nem se consegue montar como peça, mas é um tema muito legal para ser lido e debatido, sobre a questão do bullying, sobre a questão das cobranças, da contemporaneidade, né, sobre a forma de ser. E também fala sobre amor, sobre insegurança, de que forma que a gente consegue vencer. Eu escrevi esse texto, ele fez bastante sucesso na época que eu montei, cheguei a ficar até 4 anos em cartaz com esse espetáculo. Muitas pessoas foram assistir e promover um debate muito intenso com os adolescentes a partir do texto. Então, esse é um dos textos que eu resolvi colocar nesse livro para que outras pessoas também pudessem ter acesso, conhecessem essa adaptação e, quem sabe, até poder propagar essa adaptação e gerar debates futuros, né?
Bem interessante que a linguagem que você usa nos textos é a linguagem dos jovens. Então, essa conexão atrai eles. E como é que eles se comportam ao ler textos em formato de roteiro de teatro? Às vezes estão acostumados a ler romances, a ler outras coisas, e aí pega o texto no formato de roteiro.
Os alunos, as pessoas que começam a ter um contato primeiro com a dramaturgia, se surpreendem, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a dramaturgia só é uma ferramenta para ser lida ou utilizada por pessoas de teatro ou de televisão, artistas. E daí a pessoa começa a ler e começa a perceber que aqueles personagens que vão falando ali começam a aparecer dentro de suas próprias cabeças, fazendo com que essas pessoas imaginem as situações, né, os ambientes, as histórias, a partir das falas dos personagens. Ou seja, não existe um narrador. Você é o próprio narrador do texto que você está lendo. Você que vai formatando na sua cabeça, com a sua criatividade, a sua imaginação, aquela história que é desenvolvida através das falas dos personagens. Isso gerou e gera muito prazer para os alunos. Eles se sentem potentes, eles dão voz, dão vida, dão energia para aquelas falas daqueles personagens, e justamente como você bem colocou, o fato de ter uma linguagem muito próxima a eles atrai bastante eles, e eles se sentem muito próximos daquele texto. E no início, quando eu comecei a fazer essas experiências, esse trabalho de pesquisa, o primeiro texto que eu escrevi foi em 1999, foi uma adaptação de Lisístrata, né, do Aristófanes. Primeiramente eu trouxe o texto original, e os alunos, quando leram, eles não me falaram, mas eu percebi que eles não gostaram. Não gostaram por quê? Porque a linguagem era muito distante da realidade deles, e isso fazia com que eles não vissem a história que estava por trás. Daí eu resolvi fazer o caminho inverso. Eu trouxe primeiro o texto adaptado, depois eles leram, se encantaram, tiveram empatia, se aproximaram, e depois deles dominarem esse entendimento, eles naturalmente começavam a perguntar: professor, a gente pode ler o original? Então são vários relatos durante muitos anos, uhum, que é a partir dessa ótica. Eu faço primeiro uma adaptação de algum tema, com algum assunto que eu acho importante para ser trabalhado junto com os jovens, eles se apaixonam, entram comigo dentro do projeto, divulgam, falam para os amigos, cria-se realmente um movimento muito grande em torno, e daí depois, naturalmente, eles voltam, querem se interessar, e daí sim, vão para a literatura original, daí fazem comparações. Né? Muitos falam, a adaptação é muito melhor. É óbvio, porque parte da linguagem deles, mas é interessante perceber esse movimento. Né? Então, é uma contribuição que a gente faz através da arte para esse tipo de jovens. Né?
O livro traz também outras três histórias. Né? A história título, que é uma história de amor, o amor de Pedro e Inês, traz uma história de arrepiar, né, que fala um pouco do universo do terror, e uma adaptação de Don Quixote que chamou atenção por conta do personagem, que é o menino trans. E aí você volta, quer dizer, em todos os textos você trabalha questões bem próximas da realidade dos jovens. Nesse aqui tem uma força a mais, né?
Sim, esse primeiro que você citou, que dá um nome ao livro, na verdade não é uma peça de teatro, é um fato histórico. Né? Eu achava que aqui os jovens, nossos jovens, poucas pessoas conheciam a história de Pedro e Inês de Castro, que é a história mais conhecida de amor de Portugal. E ela tem uma história impressionante, muito impressionante. Geralmente as pessoas, principalmente as mais velhas, conhecem, né, a frase "agora Inês é morta", mas não sabem a origem disso. Então eu resolvi pegar esse fato histórico, e numa época que eu sou do Rio de Janeiro e a gente estava passando por um momento de violência muito grande aqui, e eu quis fazer uma associação entre a violência que ocorreu nessa história de amor medieval em Portugal com a violência que a gente estava vivendo aqui na cidade, que na verdade é uma violência e são estruturas das grandes capitais, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, eu criei uma história onde um grupo de teatro está montando uma peça de teatro que conta a história de Inês de Castro, dentro de uma escola municipal que fica dentro de uma comunidade, uma favela do Rio de Janeiro, que está acontecendo uma briga entre facções e a polícia, né? Que era o que estava acontecendo há um tempo aqui no Rio de Janeiro e sempre acontece, enfim. Daí, enquanto a história se desenrola, a história real dos tiroteios que estão ali no entorno da escola, e que a gente vai fazendo uma reflexão sobre a violência urbana e sobre como é viver dentro de um panorama desse, né? E a gente leva para uma reflexão sobre a qualidade de vida nas grandes cidades, esse é o foco principal. Os alunos vão conhecendo também, paralelamente, essa história incrível de Pedro e Inês. Então foi uma peça que teve muita repercussão, nós ganhamos prêmios em festivais nacionais de teatro estudantil, né? Ficou bastante tempo em cartaz, com muitas premiações, e acabou fazendo com que os alunos que assistiam às peças, além deles se encantarem com a história, eles começaram a pesquisar também, porque ali, por exemplo, na montagem e no texto, eu dou indicações de músicos, de músicas portuguesas. Então, uma certa vez eu estava andando na escola e eu estava ouvi assim no recreio uma menina ouvindo uma música do Matias Damásio, que é um cantor português, que usava uma música dele na peça. E eu passei e falei com ela: ué, você está ouvindo essa música? Ela falou assim: ah, é, professor, é que eu vi a peça, gostei muito e estou ouvindo, olha aqui minha playlist. E daí eu comecei a ver a playlist dela, ela pegou todas as peças, todas as músicas que tinham no romance da história que está no texto, e começou a fazer uma pesquisa além disso, e começou a conhecer um outro universo, além do funk que ela gostava tanto, além das músicas que ela ouvia, ela começou a conhecer uma outra cultura e outros artistas. Então, o trabalho que eu acabo desenvolvendo dá elementos para que os alunos possam conhecer outras realidades, né? Que é o que acaba acontecendo também, essas discussões, com essa peça que você falou, Ana. O Don Quixote, sobre a questão do menino trans. Porque às vezes, o assunto... Eu observo como professor a realidade que eu vivo, quais são as questões das angústias dos meus alunos que eles estão vivenciando, e eu tento utilizar isso como uma forma de debate nos textos a serem criados, escritos e montados. Então, essa questão da homofobia dentro da escola, né, da questão de gênero e tal, era uma coisa que eu via muito latente, né, e eu falava, eu preciso falar disso em algum momento. E eu tive um aluno que ele entrou no curso lá nosso com um nome feminino de nascimento, né? Uhum. E durante vários anos ele foi se entendendo como menino, né? E eu achei essa história muito interessante, eu vi o sofrimento, o preconceito, tudo, eu falei, eu vou utilizar isso e vou trazer a história de Don Quixote, que é incrível, colocando o Don Quixote como um menino trans. Então, esse texto trata de um menino, de uma menina, na verdade, que é a Kizia, e que ela se vê como um menino, e ela é apaixonada pela história de Don Quixote, começa a se vestir como um cavaleiro medieval, é moradora da favela, estuda numa escola municipal, e ela começa a sofrer tremendos preconceitos, ela apanha, ela é criticada demais, né? E ela vai perdendo a força, a vitalidade, né? Por causa dessa conjuntura social que a cerca. E, enfim, daí no final acontece, para quem ainda não conhece a história, acontece uma coisa incrível no final [S2] Uhum. [S1] do livro, então. Mas depois dessa peça, foi uma comoção muito grande, principalmente pelos pais dos alunos que vieram assistir o espetáculo, né? Porque vários relatos dos pais abraçando os filhos que eram gays ou se sentiam nessa questão de gênero, perdoando, conversando, abrindo. Então, eu acho que esse texto, no momento que ele foi montado, ele abriu diversas possibilidades de conversa entre os pais e os filhos, entre a aceitação dos meninos que eram preconceituosos e passaram a ter uma outra visão. Então, e isso é uma coisa muito latente, uhum. né? Em todas as áreas, e na escola, a escola sempre ela potencializa uma questão social, né? Muito grande. Os meninos trazem com muita vitalidade as coisas que acontecem dentro da nossa sociedade. Então, é muito fácil de perceber quais são as questões do nosso país através das escolas, dos comportamentos, das falas, né, dos desejos, das angústias, reflete a alma nacional, né? Uhum. Então, foi uma peça que foi muito, muito debatida, muito discutida, foi muito interessante de fazer. E a história de arrepiar, que é o último texto desse livro, são quatro histórias, né, dentro de um formato de microteatro, que são peças de 15 minutos, cenas de 15 minutos, para 15 pessoas assistirem dentro de 15 metros quadrados. O público uhum. se locomove nos espaços. Então, nós temos quatro cenários diferentes, onde o público anda e vai assistir. A gente brinca com a questão do terror, a gente usa um monte de coisas técnicas, assim, para dar impressão de medo, né? Os meninos, os adolescentes ficam enlouquecidos com esse texto, amam demais. E eu levo a discussão, tem alguns temas, que é uma questão do fanatismo religioso, né? Que tem uma cena que é o exorcismo de Laura Júlia, que é uma brincadeira. O público acaba não sabendo se a menina está com demônio no corpo ou se isso são coisas da cabeça da mãe, que é fanática religiosa. Então a gente levanta esse debate. E a outra é o Espírito de Janaína, que é uma menina que estava vendo o celular e foi atropelada pelo BRT, que é o Sistema de Transporte aqui no Rio de Janeiro. E ela, quando ela se acorda em forma de espírito. E ela começa a fazer uma reflexão sobre a vida dela de 14 anos até então. E nessa reflexão, ela começa a chegar à conclusão que todas as vezes que ela se cortava a pele, né? Isso não adiantava de nada, porque ela morreu, ela ficou em forma de espírito e ela continuou com os sofrimentos e com as questões humanas que ela tinha. Então, essa peça ela gera também uma discussão muito grande, e está gerando, porque eu estou ainda com esse espetáculo sendo apresentado, uma discussão sobre saúde mental entre os jovens, sobre a questão da automutilação. Então, todas as minhas peças, as quatro que estão nesse livro, elas estimulam muito, 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 muito uma discussão, independentemente se forem ser montadas em forma de teatro ou não.
O interessante da força do teatro é que quando os jovens participam como atores e ao entrar no personagem, eles assumem também as condições, os pensamentos dos personagens. Isso facilita muito o debate e facilita muito também o fato de você se colocar no lugar do outro. Como é que nasceu esse projeto de adaptar essas realidades, essas peças para os jovens, e como é que foi o caminho desse projeto desde que ele nasceu até os dias de hoje? Quais as dificuldades, as alegrias, você está falando aí, né, das reflexões, dos debates, das consciências, mas fala um pouquinho também das dificuldades que você teve ao longo do caminho.
Eu acho que eu sempre procurei ser um professor que eu gostaria de ter. Uhum. Então esse sempre foi a minha meta. Eu poderia chegar e oferecer minhas aulas de teatro. A disciplina de teatro ela já é interessante por si só, mas eu tinha vontade de promover algo mais. Eu acho que a partir das montagens de textos, de espetáculos, a gente consegue contribuir com um passo a mais dentro da discussão, levando o teatro como uma ferramenta de discussão social, né? Independentemente se aqueles alunos vão se tornar artistas no futuro ou não, com certeza eles participarem desse tipo de experiência, os tornarão seres humanos melhores, mais expressivos, mais críticos, se tornarão plateia também. Então eu tinha esse objetivo. Só que eu percebia que os meus alunos, que eram da rede municipal, eles não tinham nas suas próprias casas familiares que eram leitores, né? Que tinham o hábito da leitura, né? Então, eu comecei a ver que se não partisse de mim trazer essas histórias, né, eles nunca iriam conhecer, porque de casa eles não tinham esse estímulo, né? E se eu trabalhasse somente as histórias dele, e eu fiz isso durante algum tempo, as histórias acabam sempre se repetindo e sempre trafegando em cima do universo deles, óbvio. Então, eu criava cenas com eles, daí vinha sempre o alcoolismo, o pai batendo na mãe, opressão social, né, drogas, violência urbana. Isso daí era o que sempre se baseava. E eu falava assim, bom, ok, isso é importante ser trabalhado, e é interessante e necessário. Porém, contudo, eu também quero que eles conheçam grandes histórias da humanidade, né? Então, eu encontrei isso como um caminho, né? De você poder trazer para eles, né, as grandes histórias em formas de teatro, né? E muitas vezes... as grandes dificuldades que a gente acaba tendo são as dificuldades do entendimento, às vezes, da própria família, da exigência que o teatro faz. Porque você, quando você vai montar um espetáculo, quando você vai fazer uma criação artística, muitas vezes os alunos têm que ensaiar sábado, domingo, não ir na festa da avó, sabe? Porque a criação artística, ela vai além daquela quantidade de horas aula que você tem ali como professor. Então, muitas vezes os pais não entendem. Eles só vão entender muito tempo depois, né, depois de meses, quando eles assistem o espetáculo e falam, nossa, agora eu entendo por que tanto esforço e tanta dedicação. E também, Anderson, eu sempre quis, por ser aluno da escola professor da escola municipal, que o trabalho fosse de extrema qualidade artística também, né? Então, a gente sempre convida escolas para irem assistir, inclusive escolas particulares que vão lá assistir, para mostrar que não, a questão da qualidade artística, ela não necessariamente passa pela questão econômica, uhum, né? Então, quando eu tinha dinheiro para montar, fazer cenário, eu fazia. Quando eu não tinha, eu utilizava isso como estímulo para se criar uma história onde não tinha nada para ser mostrado como cenário, mas sempre tendo uma história interessante por trás. E muitas vezes também você, quando você dirige ou ensaia com os alunos, são muitos alunos e são muitos problemas também, né? Por causa disso. Daí tem um aluno que tem que faltar por causa disso, tem outro que tem que faltar por causa disso. E daí você administrar tudo isso é uma energia muito grande. Mas eu acho que no final das contas, pegando os prós e os contras, eu sou muito mais favorável a se fazer, né? Porque os prós e a realização é muito maior do que os problemas que são normais, acontecem e sempre acontecerão, né? Então eu fico satisfeito por essa escolha e agora principalmente por estar lançando em livro e poder levar isso a mais pessoas fora ali desse universo.
Muito bem, então. Rodrigo, para quem está ouvindo a gente e se interessou pelo livro e se interessou para conhecer mais o seu trabalho, como é que faz para entrar em contato com você?
Olha, pela rede social, pelo Instagram, você pode me encontrar no endereço do rr.rodrigorangel. E quem quiser adquirir o livro e ter o livro em mãos, o nome do livro, né, como você já colocou aí, é O Amor de Pedro e Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens, que foi lançada pela editora IP das Letras. Então você pode entrar no site ipdasletras.com, né, e que o livro vai estar lá à disposição. E se o público preferir, também pode entrar pela Amazon, que também está sendo vendido pela Amazon. Isso no Brasil. E em Portugal também, esse livro foi lançado e está à venda. Se alguém estiver em Portugal, que tiver interesse de adquirir, daí pode comprar pela Atlantic Books, que faz a venda e a entrega lá em Portugal, tanto em livro físico como e-book. Por enquanto, no Brasil, ainda não está com e-book, mas terá brevemente. Mas o prazer de se ter um livro físico também é muito grande. Então pode ser adquirido aí pela livrariapedasletras.com ou pela Amazon.
Tá certo, então. Rodrigo Rangel, muito obrigado pela conversa. Valeu pelas explicações, pelo bate-papo. Parabéns pelo livro e pelo projeto, porque a gente precisa mais de pessoas assim que façam os jovens pensarem e façam os jovens lerem.
Muito obrigado pela oportunidade, Anderson. Como eu falei, para mim é um orgulho, uma honra falar, e agradeço muito justamente por causa disso, né? A gente precisa levar mais dramaturgia, a gente precisa levar mais conhecimento, mais cultura para todo mundo. Mais literatura e menos celular, é o que eu falo com os meus alunos.
Então, até a próxima, Rodrigo.
Um abraço, Anderson. Tudo de bom para você e para todos que te acompanham.
Essa, então, foi a conversa com Rodrigo Rangel sobre o livro O Amor de Pedro e Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens, publicado pela IP das Letras. Se você quiser saber mais sobre o trabalho do Rodrigo, como ele disse ainda há pouquinho, você pode entrar em contato com ele pelas redes sociais, pelo Instagram, em @rr.rodrigorangel. O livro está à venda aqui no Brasil pela Amazon e demais portais da internet. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O Autores e Livros Dose Extra de hoje teve trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.